Desculpa, é porque eu vi aqui. Desculpa, é porque eu vi aqui que o meu computador está pedindo uma atualização do Google Chrome. Então eu vou continuar dessa maneira. Espero que não haja nenhum problema com a apresentação. Eu vou voltar a apresentar a tela que eu quero apresentar a vocês. Bom, então, continuando aqui, né? Se a gente pensar nesses termos, então vamos lá, as chamadas instâncias empíricas, né? Então, esse é um detalhe muito importante. Instância é uma imanência, é um elemento contido num monte de dados que a gente tem, na verdade, nas informações que a gente coletou, e que de alguma forma permite que a gente reconstrua, né, a realidade empírica, ou seja, é como se fossem pequenas evidências, né, contidas naquele conjunto de dados, né, de informações, que permitem justamente, que reproduzem, nos fornece uma visão de conjunto sobre o fenômeno que a gente quer apreender. Vocês vão falar, nossa, que coisa louca isso aí, né? Porque parece uma coisa mega abstrata, né? A gente vai ver. Então ele diz assim: as instâncias empíricas reproduzem o fenômeno estudado por meio de atributos e caracteres essenciais à descrição que ele chama de positiva dos fenômenos. Então, o que que a gente tá. O que que, então, é disso que a gente vai falar aqui agora. É que a gente chega a essas instâncias empíricas, é a elas que a gente precisa chegar. Então, a gente tem aqui um monte de informações que a gente coletou. Aquela coisa lá, coletou um monte de dados, fez entrevista, fez observação participante, aplicou questionário. Tem um monte de, entre aspas, dados. O que que a gente faz com eles para conseguir responder a nossa pergunta? A gente precisa justamente buscar, construir, na verdade, identificar o que o Florestan chama de instâncias empíricas nesse material. Essas instâncias empíricas são elementos que nos que tenha o grande mérito de conseguir reproduzir o fenômeno, quer dizer, como se eles fossem pequenas vias assim contidas na realidade empírica que nos permitem acessar características da teia, né? Disso que aos olhos do senso comum é uma abstração, mas que é a concretude que nos interessa, ou seja, é o concreto, para usar o termo do próprio Marx, e que reaparece no Florestan. E aí a dúvida é: como que a gente chega nessas instâncias empíricas? Essa começa a ser a nossa busca, né? A gente precisa estar lá com um monte de informações coletadas, e como que a gente consegue chegar nessas instâncias empíricas, que são como que são elementos, eu não vou dizer que são rastros, né? Não são os indicadores que a gente tinha antes de ir pro mundo empírico, mas eles são construídos, é um outro elemento, não é um elemento com o qual a gente chega no campo, mas é o elemento que a gente vai buscar identificar a partir do que a gente tem, do que a gente conseguiu coletar no campo, né? E esse elemento, a gente precisa chegar a essas instâncias empíricas, o que a gente faz através da análise. Ou seja, daquilo que ele chama, Florestan chama de uma construção analítica de casos típicos, tá? Então, é aí isso que a gente precisa fazer agora. A gente precisa conseguir, a partir desse monte de dados que a gente de informações que a gente tem, vocês estão vendo que eu estou distinguindo dado de informação. Eu gosto da ideia de informação, que é o que a gente, no fundo, aprende através de relato de campo, através de entrevista, através de questionário, né? Através de análise de redes, ou seja, da construção das redes, né? Ou pelo menos dos elementos da análise documental, da chamada pesquisa documental e tal. O que acontece é, o que a gente precisa agora pegar essas informações todas e a partir delas submetê-las a um processo analítico que nos permita identificar essas instâncias empíricas que têm um mega mérito de conseguirem reconstruir, né, a reproduzir, na verdade, o fenômeno, as condições de produção do fenômeno. Então, elas são como que chaves através das quais a gente consegue acessar características da teia que permitem explicar por que que o fenômeno acontece, ou seja, por que que aquilo que a gente quer estudar é possível do ponto de vista sociológico. tá? Então, é com essa, com esse objetivo em mente que a gente está diante, então, da necessidade de fazer análise, justamente, né? E a gente vai precisar, então, agora adentrar o que é análise. Quer dizer, vamos tentar, então, retomando as etapas de pesquisa científica, né? A gente vai ter a necessidade de, vamos lembrar aqui, então, construção do problema, coleta ou produção de dados, né? Análise de dados, interpretação de dados. Bom, eu inseri uma novidade aí, né? Com a ajuda do Florestan, que são os tais métodos de investigação e os tais métodos de interpretação, tá? Por quê? Porque eu estou pensando, né? Se a gente tem em conta que a gente precisa, através da análise, chegar a instâncias empíricas, que são as instâncias empíricas que nos permitem produzir a explicação sociológica, tá? A gente precisa, portanto, fazer análise, mas para fazer tudo isso, a gente tem que ter em conta o que é análise. Então, é isso que eu quero fazer agora, tá? Então, vamos lá. Definindo análise e sistematização, tá? Análise vem na verdade, vem do grego e significa separação. Separação de partes. E se a gente pensar em termos de etimologia, que eu sempre gosto de fazer isso, análise é dissolução, é separação, é dissolução, então é soltar, separar, libertar, é desligar, ou seja, analisar é fazer isso, é separar as partes, né? Ou seja, separar essas várias informações que a gente coletou, né, previamente. E aí eu, Fraia Freza, assim, com a minha proposta didática para vocês, de que a gente também tem que considerar a essa separação das partes não se dá, no caso do processo analítico, sem tentar unir essas partes todas separadas num todo, né? Num sistema. Então, a ideia de sistematização, a etimologia, vem do latim, né? Vem de sistema e tem a ver com essa reunião, essa junção, tá? Essa, no fundo, sistema é um conjunto de elementos que tem entre si interdependências. Então, o que a gente precisa fazer com as nossas informações coletadas, né, através das técnicas de investigação, é a gente precisa separá-las, né, e uni-las num todo. Eu sempre gosto de lembrar da analogia com o quebra-cabeça. Para montar um quebra-cabeça, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que separar os pedacinhos, as várias peças do quebra-cabeça, mas também sempre pensar em como a gente vai uni-las num conjunto. Então, um dos primeiros atos que a gente faz, quem aqui já fez quebra-cabeça sabe, a gente pega, separa todas as pecinhas, né? Vira elas todas para cima, para a gente poder vê-las com mais facilidade, com o desenho, ou digamos, o desenho, a imagem própria do quebra-cabeça para cima. E aí a gente tem, a primeira coisa que a gente faz o quê? A gente tenta separar os cantos e os lados, né? As peças que tem um canto, ou pelo menos um lado ou dois lados. A gente separa essas peças porque elas vão constituir aquilo que a gente chama da moldura, da moldura do quebra-cabeça, que é o que permite, no fundo, até essa visão de conjunto de um sistema. E a partir daí a gente tenta inserir as partes lá de dentro. Então, por que eu tô contando isso para vocês? Porque, na verdade, né, o que a gente, volto aqui para esse slide anterior, né, é dessa fase 3 aqui que a gente vai falar, então, né? Porque a gente conseguiu construir antes, na fase 2, a gente conseguiu coletar essas informações e agora a gente vai precisar construir chegar a essas instâncias empíricas através de análise, e eu diria de análise e sistematização, né? É por isso que o Florestan diz assim, olha, no fundo, né, o que a gente a gente pode pensar nessas etapas, né, como todas essas etapas todas, né, tanto a coleta de dados, a chamada coleta, quanto também a análise e sistematização, isso que eu estou chamando de análise e sistematização, integram, diz o Florestan, aquilo que a gente pode chamar de processo de observação nas ciências sociais. A observação nas ciências sociais envolve, literalmente, coletar informações, mas também, à sua maneira, analisar e sistematizar essas informações para poder justamente produzir, né, as instâncias empíricas que vão permitir a interpretação e a explicação do fenômeno. Tô falando isso para vocês por quê? E aí, para retomar aqui essa equação que o Florestan faz, que eu já trouxe para vocês desde o início dessa disciplina de métodos 1, de que a distinção que ele faz é de métodos de investigação e métodos de interpretação. Os métodos de investigação que eu estou aqui associando, né, à fase 2 da pesquisa, é a gente segue um caminho para é um caminho técnico, por isso as técnicas de pesquisa que a gente conheceu, para justamente coletar as informações. Já na fase 3, né, a gente vai, diz o Florestan, a gente vai ter uma parte técnica também, mas vai ter também uma parte mais em que a gente vai ter que recorrer a métodos lógicos, e aí, portanto, métodos de interpretação, tá? O meu argumento, no fundo, é de que meu, Freia, argumento é de que na fase de análise e sistematização de dados, os tais métodos técnicos de investigação correspondem à análise e os métodos lógicos de interpretação correspondem à sistematização de dados. Mas a gente vai falar disso mais adiante, que aí a gente vai desembocar na fase 4 de qualquer pesquisa científica, que é a interpretação de dados, tá? Mas a gente vai falar disso agora na próxima metade. Então, eu vou encerrar aqui a primeira parte.